A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Em suma, o livro trata de aspectos filosóficos que envolvem a questão ética da responsabilidade do engajamento, levando em consideração que, para Camus, a filosofia não deve trabalhar em prol da legitimação da morte, sobretudo se é a morte alheia que está em jogo, como fazia alguns intelectuais de sua época. Dito de outro modo, o livro mostra a face camisiana de um rigorista ético que está sempre em defesa da vida, como gosta de ressaltar Emmanuel Germano. Assim, utilizando de formas de escrita diferentes do filósofo africano, o livro mostra o elan fundamental entre ética, engajamento e responsabilidade como forma também de refletirmos sobre os tempos sombrios atuais em que vivemos. Leanderson Sampaio. Trecho do livro Ética, Engajamento e Responsabilidade, em Albert Camus. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. O artista filósofo franco-argelino Albert Camus, falecido em 1960, é tema do programa desta noite, que traz os detalhes do lançamento do livro Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus, de autoria do pesquisador Leanderson Sampaio, publicado pelas edições UES. A obra é fruto da dissertação de mestrado do autor e conta com prefácio de Emmanuel Germano e capa de Gustavo Costa. O livro traz uma reflexão ético-política com relação à questão da violência e da sua legitimação por parte da filosofia, que Camus põe em xeque, evocando a responsabilidade dos intelectuais frente à banalização da morte, colocando em evidência o pensamento camusiano em defesa da vida. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Leanderson Sampaio, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Eu que agradeço a participação aqui no programa, esse bom encontro de ter te encontrado naquele dia e hoje estar aqui, né?
Ah, foi feliz mesmo. E num lugar muito especial no Benfica, o Corredor Cultural da Cidade, no Brechó, o Rambo, que foi onde aconteceu o lançamento do livro Ética, Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus, publicado pelas edições UES. O livro é, portanto, o tema do programa de hoje. Leanderson, fala pra gente o que os leitores podem esperar da publicação.
Assim, o livro é o resultado da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Ceará. Eu pesquiso o Camus mais ou menos desde 2010. A minha monografia foi sobre Camus, o jovem Camus, né? E nessa nova perspectiva do mestrado, eu trabalho a questão do engajamento do Camus em uma vertente, assim, não tão conhecida, talvez, um Camus jornalista e um Camus dramaturgo. Ele é muito conhecido como romancista, né? Autor de clássicos como A Peste, A Queda e O Estrangeiro, é claro. Prêmio Nobel de Literatura, em 1957. E aí eu trabalho essa vertente de um Camus no engajamento através do jornalismo desde a juventude dele, assim, na Argélia ainda. Foi o primeiro intelectual francês a denunciar a miséria na Kabylia, a uma região muito miserável da Argélia, né? Então eu descobri esse Camus nessa trajetória de um jornalista engajado, assim como outros, né? O Sartre, a Simone de Beauvoir, e também escreveram. Depois, no futuro, na resistência, né? A ocupação dos nazistas na França, o Camus foi o editor-chefe do jornal Combat, que era o principal jornal clandestino de resistência ao nazismo na França, e ele foi lá, apesar de ter recomendações médicas por ele ser tuberculoso, de ele se recolher, ele foi lá e, como ele já tinha essa experiência desde a juventude na Argélia, ele se engajou na resistência no jornal clandestino e também outras perspectivas de um Camus dramaturgo, né? Eu trato ele como jornalista filósofo e como um dramaturgo filósofo, né? Eu trabalho uma peça chamada Os Justos, que é de 1949, que trata da questão do terrorismo. O terrorismo do engajamento dos anarquistas russos em 1905, na Rússia. Ele faz uma análise desse tema também no Homem Revoltado, que é o livro dele de 1951. Trato também dos discursos da Suécia, né? Que é os discursos que ele fez quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele fez uma série de conferências em Estocolmo. E trata dessa questão da responsabilidade do intelectual, né? A ética da responsabilidade do intelectual engajado.
Leandson, eu quero conhecer muito acerca desse corpus da pesquisa, que é um corpus diferenciado, como você já manifestou pra gente, mas eu quero resgatar o início, assim, de tudo. Bom, eu conheci Camille através, acho que eu e a torcida do Flamengo conheceu Camille através do L'Étranger, né, o estrangeiro. E eu tenho muita curiosidade para saber como é que você conheceu Camille, como foi esse primeiro encontro com a obra do escritor, filósofo. Fala pra gente.
Assim, a minha graduação em filosofia na Universidade Federal do Ceará foi em 2008, a licenciatura. E quando terminou, eu acrescentei o bacharelado. Na verdade, eu estudava outra coisa com o professor Eduardo Chagas, eu estudava Feuerbach. E aí eu acrescentei a disciplina existencialismo com o meu atual orientador, que é o Emmanuel Germano. Ele apareceu lá com essa disciplina, e como era uma que eu ainda não tinha feito, já que na licenciatura você faz muitas disciplinas, no bacharelado menos. Então, foi meio que por um acaso, porque sobrou. Eu não tinha conhecimento, quer dizer, eu estudava filosofia alemã, né? Não conhecia filosofia francesa. E aí eu já me apaixonei na primeira semana, assim, nunca tinha ouvido falar de Camille, na verdade. Fiz a minha monografia em Camille com ele, com o Germano, assim, apesar de que o Camus se dizia que não é existencialista, né, tem as diferenças com Sartre, e que ele não era bem um acadêmico, não criou uma escola, é meio que uma contradição, assim, a gente tentar sistematizar, né, o nosso trabalho enquanto filósofo intelectual nesse sentido, de sistematizar um autor assistemático que estava fora da academia, mas que a gente faz esse esforço, mas sempre lembrando isso, né, que não se pode reduzir o Camus a uma escola, ao existencialismo, mas que o diálogo está sendo feito, né? Assim, a produção ultimamente tem crescido de Camus, inclusive aqui em Fortaleza, né?
E quem é Albert Camus? Conta pra gente um pouquinho sobre esse filósofo franco-argelino, romancista, prêmio Nobel de Literatura. Quem é esse autor que lhe encantou a ponto de ser seu tema de monografia e seu tema da dissertação de mestrado?
O Albert Camus é um escritor franco-argelino, né? Como eu vim ressaltando, nascido em 1913 e faleceu num acidente de carro em 1960. Coloco ele como franco-argelino porque, na época, a França ainda era colonizadora da Argélia, né? Então, ele era, de certa forma, assim, um cara do Mediterrâneo, né? Ele não era um colonialista, né? Ele era crítico do colonialismo, mas também não aderiu completamente ao anticolonialismo da forma como foi feito, né? Um banho de sangue, assim. Eu coloco muito isso no livro, né? A questão do engajamento, os riscos do engajamento que ele correu junto com outros, Sartre também, né? Colocaram uma bomba no apartamento do Sartre e ele, o próprio Camus foi ameaçado de morte várias vezes. E era um cara engajado, né? Assim, no sentido de que ele sempre foi atuante. Era um cara pobre, tinha tudo para dar errado, sei lá, em certo sentido. Ele teve uma certa sorte de ter um professor que acompanhou a vida dele no início escolar, viu que ele tinha um talento e ele se destacou assim, na literatura e na filosofia muito pelo estilo, né? Um estilo muito próprio, assim. Inclusive esses editoriais jornalísticos que eu trabalho, muitos deles eram clandestinos, ou seja, não tinha assinatura, né? Ou tinha assinaturas falsas. Mas pela pesquisa, sabe-se que pelo estilo era ele quem fazia, né? O jornalismo clandestino se faz coletivamente, muitos editoriais, mas sabe-se que a maior parte era ele quem escrevia, né? Então o Camus, assim, é um pensador do Mediterrâneo, né? Tipo, eu gosto muito de lembrar um pensador solar, né? Na minha monografia eu trabalhei um Camus pré-guerra, né? Assim, tipo, ainda falando das praias da Argélia, do mar, do sol. Isso a gente foi se identificando também no grupo de estudos que a gente tinha, né, de forma informal na UFC. A gente foi lendo aquilo e tendo aquelas sensações na minha monografia, nos ensaios chamados Núpcias, né, que não são muito conhecidos, mas que ele descreve as paisagens da Argélia, né? Então, é o trabalho Jovem Camus. E posteriormente, como é o trabalho do livro, o Camus que foi se inserir na guerra, né, se inserir na resistência. Então tem essas facetas assim, do jovem Camus, que às vezes se fala muito da questão da angústia, o suicídio, esses temas da melancolia que são tratados nessa época por Sartre e Camus, entre outros. Mas eu mostro um Camus ativo, né? Assim, claro, um dos temas principais dele, que atravessa toda a obra, é o absurdo e a revolta, né? Mas aí eu tento mostrar um caminho assim não tão pesquisado, né? Eu descobri esses editoriais jornalísticos, né? Chamados Nem Vítimas, Nem Carrascos.
O título é ótimo.
É que no caso no livro tá Nem Vítimas, Nem Verdugos, por uma questão de que foi um livro de uma edição portuguesa, não tem nem data, raríssimo assim em português, difícil de encontrar. Mas trata justamente dessa questão de não sermos nem vítimas nem carrascos, né? Isso foi um tema assim que me inquietou, que fez eu dar prosseguimento a essa pesquisa.
Muito bom. E eu confesso que eu estou encantada pela proposta e a gente vai descortinar mais esse caminho, que é pouco conhecido, principalmente de quem conhece o caminho existencialista, conhece o caminho através dos seus romances. O livro Ética, Engajamento e Responsabilidade, em Albert Camus, publicado pelas edições US, é o resultado da dissertação de mestrado na Universidade Federal do Ceará, do Leanderson Sampaio, com orientação do professor Emanuel Germano. Conta pra gente sobre a ideia da pesquisa, Leanderson, que está diretamente relacionada com as manifestações brasileiras de 2013. Que história é essa?
É interessante porque isso acaba sendo também um tema camusiano, que é do retorno das origens. Ele toca nesse tema, principalmente um homem revoltado, o retorno às origens da revolta, né? Porque a gente tinha esse grupo de estudos em 2013, e a gente vinha estudando vários textos diferentes dele, multifacetado, né? Um autor, a gente leu romance, leu estrangeiro, leu ensaios, crítica literária. A gente leu, de repente, sim, vários textos um atrás do outro, por uma questão também de que são livros pequenos, né? Livros finos, a gente tem um ritmo bacana e tava naquela empolgação. E aí, quando a gente começou a ler O Homem Revoltado, que é de 51... justamente eclodiram em 2013 as chamadas Jornadas de Junho, né? As manifestações. E aí o grupo se dissipou, porque todo mundo começou a estar naquela época em uma manifestação atrás da outra, praticamente assim. Eu tive que fazer uma cirurgia nos olhos, eu usava óculos, então eu fiquei um tempo afastado, né? Mas eu acompanhei muitas manifestações, assim, pela internet. Como eu disse, o meu irmão foi detido, ele ainda era de menor, pela polícia, teve toda aquela questão da violência do Estado, né? Isso mexeu muito comigo, porque a minha pesquisa era totalmente diferente, era dar uma continuidade à monografia, o que é natural. Mas eu, ao mesmo tempo, descobri esses textos dos editoriais do jornal Combate e me interessei por essa questão do engajamento, já pensando também no doutorado do meu orientador, que é a dimensão ética da revolta em Camus, né? Que me inspirou muito do Emanuel Germano, que é discípulo do Franklin Leopoldo, da USP, né? Um dos precursores dos estudos camusianos no Brasil. Então, essa questão da ética do engajamento e do tema da violência foi assim uma coisa que se encaixou muito com o que a gente estava vivendo e continuamos. E com a descoberta desses textos, né, do Camus, assim, para além do Estrangeiro e A Peste, outros livros mais conhecidos, né, teve essa trajetória, assim, ligada ao concreto, né, às nossas vidas. É um autor que fala muito da vida, né, um tempo inteiro, assim,
vida. Muito atual. Vida.
Muito atual, assim, o pensador do século XX, mas que as questões ainda estão aí sobre o engajamento, a questão do terrorismo, a violência de Estado, que atravessa toda a obra dele, assim, porque no fim das contas eu considero um livro contra a pena de morte, esse meu livro, no sentido de que é um livro pela vida. Ele teve textos contra a pena de morte, reflexões sobre a guilhotina, por exemplo, e reflexões sobre a pena capital, que ele trata diretamente desse tema, contra a pena de morte que ainda existia na França na época, né? Ele é um autor, assim, que você vê no Estrangeiro, tem esse tema, né? Uhum. Sempre atravessa esse tema da vida e contra a pena de morte, porque ele era um autor que pensava o tempo inteiro na vida. Então, isso é o que atravessa todo o livro, às vezes, sem eu citar diretamente. A questão da pena de morte, a justificação e a legitimação da morte, do assassinato, né? Porque na juventude ele vai tratar da questão do suicídio, né? Por que alguém se suicida? Tem esse tema. E na maturidade, contra o assassinato, contra a legitimação da violência, principalmente no século XX, perpassado por guerras atômicas, campos de concentração e guerras civis e toda uma dimensão nova na história, que ainda não tinha acontecido um potencial bélico tão grande dos estados como nessa época, né?
Bom, eu quero só ratificar que esse período histórico da construção da dissertação do Leanderson Sampaio, que a gente está se referindo às manifestações de 2013, portanto, aquelas manifestações ainda na época da Copa das Confederações, para não misturar as últimas e fatídicas manifestações brasileiras. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o corpus dessa pesquisa, que eu acho que é o que traz de grande diferencial da pesquisa do Leandro Sampaio, das demais pesquisas que nós conhecemos acerca do Camus, sobretudo o Camus romancista, porque no livro Ética, Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus, publicado pelas edições US, traz exatamente aí como corpus O Homem Revoltado, de 1951, esses ensaios editoriais jornalísticos do jornal Combate, de 1948, que aí é, portanto, o livro que o Leandro estava se referindo, intitulado Nem Vítimas, Nem Carrascos, os discursos da Suécia, que foram justamente esses discursos quando Camus recebe o Prêmio Nobel de Literatura, em 57, e a peça de teatro, que eu acho que esse é o grande, pelo menos para mim, foi a grande surpresa, esse Camus dramaturgo que eu não conhecia, e você traz a peça Os Justos, de 1949. Fala pra gente um pouquinho sobre o corpus e a reunião desse material, que é um material bem vasto.
Nesse material, praticamente, a gente trata dos mesmos temas de formas diferentes, né? Porque, assim, o Camus, o Sartre e autores dessa época são autores que escrevem de forma múltipla, né? Multifacetada. E, às vezes, as pessoas querem estudar apenas, por exemplo, o mito de Sísifo, que é um mito decisivo, né? Um ensaio sobre o absurdo, sem ler O Estrangeiro. Ou, ao contrário, não, vou tratar apenas da literatura, apenas... Não, o Emmanuel Germano sempre enfatizou isso desde as primeiras aulas, que a gente tinha que ser atravessado por tudo, inclusive pelo teatro, né? Porque para mim, que já tinha uma experiência com teatro no Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, que eu faço parte desde criança, né? Então, a gente faz teatro, assim, numa vertente da cultura popular, Bumba Meu Boi, Reisado. É a minha experiência de vida, né? Mas eu nunca imaginei encaixar isso na minha experiência acadêmica. E já desde a minha monografia, eu tratei já uma peça de teatro do Camus não muito conhecida, que é O Equívoco, né? Ou O Mal Entendido, que é da primeira fase do Camus jovem, que ele trata, é assim, na verdade, são duas peças, porque ele faz a trilogia do absurdo e a trilogia da revolta. A trilogia do absurdo é O Mito de Sísifo, O Estrangeiro e a peça Calígula. Só que também tem essa peça O Mal Entendido, que não ficou muito conhecida, não teve muito sucesso de público, mas assim, que me deu reflexões interessantes na minha monografia, né? Já pensando nessa questão do chamado dramaturgo-filósofo, que eu chamo ele no livro, né? Eu chamo de dramaturgo-filósofo e de jornalista-filósofo. Porque Os Justos fazem parte do ciclo da revolta, né? Que é O Homem Revoltado, Os Justos, mas também teve a peça Estado de Sítio e o romance A Peste. E dentro disso ainda tem a crítica literária, tem contos, né? Porque depois de uma fase, a última fase dele, teve os contos chamado Exílio e o Reino, que inclusive o livro, o romance A Queda, seria um dos contos e ele se estendeu e virou um livro autônomo. Também, além disso, tá a crítica literária, que no Brasil ficou conhecido como A Inteligência e o Cadafalso, reunidos, né, com o Manuel da Costa Pinto, mas que, às vezes, as passam despercebido, né, pequenas citações, pequenas reflexões que tem nesses livros, que também são filosofia, né, também são pensamento, reflexões, que a gente tenta, do máximo, apesar de ser difícil, não é um autor sistemático. A gente tem que criar, tem que pensar. É difícil encontrar comentadores. No caso, né, de uma pesquisa acadêmica, necessariamente a gente tem que ter um referencial teórico. E aí, na primeira parte, assim, para mim não foi tão difícil por uma questão de que o Emmanuel Germano já tinha desenvolvido alguns temas, principalmente Nem Vítimas Nem Carrascos. Mas já na peça Os Justos, eu já fiquei mais assim...
Com dificuldade de material teórico.
Sim, eu tive que pensar e... refletir numa base, assim, temos livros em português, mas assim, às vezes a gente encontra muito fragmentado, né? Mas não tem uma reflexão acadêmica ainda tão profunda com relação a outros autores mais conhecidos, por exemplo, né? Assim, o Camus na academia ainda é relativamente novo, né?
Comparado... Pouco estudado.
Pouco estudado, assim. ao mesmo tempo que ele é estudado no direito, na letras, é claro. É. Mas na filosofia tem aquele debate de que se ele era filósofo ou se ele não era, né?
Ou se era ele só literato. E na letras existe muito a figura do Camus atrelada ao existencialismo, né? E a sua pesquisa, ela traz um novo fôlego acerca da obra do Camus, que é tratar justamente sobre o engajamento político do Camus. Traz aí, então, um viés diferente para a gente pensar acerca do autor e do filósofo, né, que você gosta sempre de frisar e mencionar, Leanderson. Em Um Homem Revoltado, é interessante a gente pensar nesse Camus que coloca o paradoxo da ação revolucionária em nome de um suposto mundo perfeito, justificando, então, portanto, a morte de inocentes. Para Camus, os fins não justificam os meios, é isso, Leanderson?
É isso, ele é um autor que o meu orientador, Emmanuel Germano, gosta de frisar que é um rigorista ético, né? Vai ser até criticado por isso, assim, porque a questão da vida para ele, ele é até intransigente, assim, nessa questão. Então, as filosofias da história do século XX que tentavam justificar e moldar a história em nome de ideologias de um suposto mundo perfeito no futuro, tanto do nazismo quanto do socialismo cesariano, como chama o Camus, para ele é inadmissível, porque se coloca a questão numa nova dimensão no século XX da violência. Porque ele é crítico do socialismo cesariano, mas também do capitalismo, é claro. Porque num período de polarização, eu venho falando muito disso, que também é atual, ele ficou como um autor de direita para uns e para outros
um autor de esquerda.
Mas por essa questão de que ele era uma alternativa dentro disso. É tanto que o meu orientador, Emmanuel Germano, está inclusive escrevendo um texto chamado Alternativa Camus, porque nesse tempo de polarização política era complicado para ele assim, se enquadrar. Ele foi do Partido Comunista Francês na Argélia, né? Partido Comunista, mas saiu rapidamente, né? Ele não aceitava essa questão da violência, os rumos do stalinismo. E outras questões, assim, também, que para ele era inadmissível, principalmente por essa questão dele ser um autor da vida, né? No sentido de que ele critica, por exemplo, Marx não ter previsto que o progresso dos estados e da ciência levaria também ao progresso dos armamentos bélicos, né? A questão da bomba atômica é central no livro, eu acho assim, porque ele foi o primeiro autor a criticar. No outro dia ele já lançou um editorial criticando os rumos da civilização técnica que atingiu o seu último grau de selvageria. Uma bomba do tamanho de uma bola de futebol pode destruir populações inteiras, enquanto outros jornais estavam comemorando, é claro, o fim da guerra e falando da capacidade científica de que se desenvolveria a partir dali. Mas ele foi intransigente já e no sentido ético de não admitir esse potencial bélico a serviço das razões de Estado, né? Quando ele coloca o terrorismo de Estado, a violência do editorial que ele chama do século do medo, né? O século XX é o século do medo, que ele se inspira num autor francês, Emmanuel Mounier, que ele tem um livro sobre essa questão do medo no século XX, né? Por questões de Estado, né? Da violência do Estado. Aí ele coloca o Marx, na época dele, a revolução, 200 mil pessoas, para que milhares de pessoas, milhões de pessoas, aliás, tivesse uma vida supostamente perfeita no futuro, em um Estado perfeito, ou na ausência de um Estado, mais que uma socialização perfeita, era uma dimensão, porque era uma guerra com espingardas, né? No século XX, toda uma geração teve que parar para refletir sobre essa questão da violência. Hoje não se manda mais nem soldados, vão só drones, né? Os drones vão lá e destroem. O potencial bélico coloca a dimensão da revolução em outras proporções. Por isso ele não vai se desligar do elan socialista de justiça e liberdade. Ele enfatiza isso, a questão da liberdade. Mas por um outro viés, não desse hegeliano marxismo que justifica por uma negatividade da história, dialeticamente, num suposto mundo perfeito no futuro que nunca chega. Ele critica, ele chama do socialismo mistificado. A mistificação do socialismo que ele critica nos desses editoriais do Nem Vítimas Nem Carrasco.
E é interessante a gente pensar nessa crítica do Camus ao terrorismo revolucionário, quando o Camus ainda nem imaginava o que viria a se tornar os dias atuais, que a gente vê aí Al-Qaeda, Estado Islâmico, World Trade Center, né? Então, assim, imagina só o que, que Camus já falava e já nos alertava naquela época e que nós estamos vivendo hoje diretamente. Polarização também no Brasil hoje é tema central, é o tema que nós estamos vivendo, tá na crista da onda, tá na mídia. Então, assim, Camus naquele tempo já nos falava de temas que são atualíssimos e que nós estamos vivendo e enfrentando, infelizmente, ainda hoje. Eu converso com o pesquisador Leanderson Sampaio, autor do lançamento Engajamento e Responsabilidade em Alberto Camus, publicado pelas edições US, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão para o seu fim de semana é conferir a primeira edição da Fresta Literária. Isso mesmo, você não ouviu errado, é Fresta com R. O objetivo é descentralizar a política cultural do seu falso patamar de erudição e propor um diálogo mais horizontal entre a palavra e a sua relação com a cidade. O palco deste encontro será neste sábado e domingo, a partir das 14 horas, no Lions Bar, na Praça dos Leões, no centro de Fortaleza. O evento se estenderá à praça com poesias, expositores de produtos ligados à literatura, dando preferência às produções independentes. A realização é do Instituto Coletivo Alumiar e a revista Berro. Informações pelo telefone 988-32-9395. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a tarde do brechó literário Rambô, no Corredor Cultural de Fortaleza, o bairro Benfica, o livro Engajamento e Responsabilidade em Alberto Camus chega a Autores e Ideias, trazendo a dissertação de mestrado de Leanderson Sampaio. A obra mostra nas obras do artista filósofo franco-argelino Alberto Camus um elan entre ética, engajamento e responsabilidade, como sugere o título do livro, à luz de uma filosofia política multifacetada, com estilos de escrita bastante diferentes. Com os discursos da Suécia, publicado em 1957, os editoriais jornalísticos do jornal Combate, intitulados Nem Vítimas Nem Carrascos, de 1949, a peça de teatro Os Justos, também do mesmo ano, de 1949, e o ensaio O Homem Revoltado, de 1951. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Existe aqui um Camus que é muito interessante, que é o Camus, a gente falou um pouquinho do Camus dramaturgo, que foi a novidade para mim, que eu não conhecia esse Cami dramaturgo, mas existe aí esse Cami que traz o seu papel na imprensa e numa imprensa outsider, uma imprensa aí de combate, engajada. Fala pra gente um pouquinho desse Cami na imprensa, Leanderson.
Sim, como eu disse, o Cami foi já desde a juventude na Argélia. Como ele não pôde ser professor de filosofia, que seria o natural, por ele ter tuberculose, ele se inseriu já no jornalismo, né, na clandestinidade e também em outros jornais menores na Argélia, mas que também foi ameaçado de morte, é claro. Ele colocava em xeque a colonização e outras questões. E aí ele ficou, como se diz, numa sinuca de bico, porque ele, enquanto jornalista, tem um peso muito grande e um risco da palavra, né? No sentido de que ele, isso eu coloco muito claramente no livro, de que ele ou Sartre escreve um editorial aqui, amanhã podem cair várias bombas em vários lugares. Não sei como seria essa dimensão hoje, até que ponto um intelectual teria influência, um peso como naquela época, mas que ele, enquanto jornalista, eu enfatizo no sentido também do engajamento, no sentido de que o jornalismo é algo que ele tem que escrever ali no dia a dia, tem que se posicionar, é um caminho engajado nesse sentido também de estar ali no dia a dia, no calor do momento, escrevendo. E não é como hoje a gente escreve no nosso Facebook, pode excluir depois, né?
É verdade.
Né? Numa certa dimensão, assim, de que a gente toma nossos posicionamentos, pode voltar atrás. O risco era muito grande, né? Ele escreve e, no calor do momento, né? Eu cito aí a Simone de Beauvoir narrando que, e quando eles escreviam nas alcovas lá da resistência, era escutando barulho de metralhadora o tempo inteiro dos nazistas.
Loucura, né? Uma loucura.
E o que também não deixou de ser, nesse livro, pela questão da violência da nossa cidade, eu também escrevi escutando tiros, em certo sentido, ou nem que fosse pela internet, né, bombas de gás, toda aquela coisa, vendo meus amigos sendo presos,
ou seu irmão,
o meu irmão que foi detido com os amigos dele da escola ainda na época, assim, numa situação muito difícil, né, a gente vivenciando coisas que até um passado recente não imaginava, né, de que naquela época da Copa das Confederações,
2013, imaginar o cenário de 2017? Nunca. Nunca. Com TV Senado sendo interrompida, câmera no escuro, né? Apagando as luzes. É impossível pensar um cenário brasileiro de 2017. Dois anos atrás.
Em 2013, muito menos. A instabilidade política não parou de lá pra cá. Se é que algum dia a gente teve uma instabilidade política, mas em comparação com a dimensão que a gente se encontra hoje, assim, tá uma situação muito crítica, realmente.
Sobretudo para os pesquisadores que oriundos das universidades públicas.
Cortes, né?
Os cortes nos programas de pós-graduação, na diminuição de vagas, o corte de verbas da Universidade Federal do Ceará, um cenário...
A filosofia e a sociologia querendo ser retirados do ensino médio, né? Uns planos neoliberais de apenas o ensino tecnicista, etc.
Como a salvação.
O Ciências Sem Fronteiras não tem para a nossa área, né?
Não existe mais.
Não existe. Hoje nem existe mais, mas é porque, lembrando na época que a gente começou a escrever a dissertação, a gente discutiu muito sobre isso, né? Por que não tem filosofia no Ciências Sem Fronteiras, né? Por que esse trabalho do intelectual é tão difícil, assim, de ser valorizado?
Bom, já que a gente está falando sobre a realidade atual, e a partir de um pensamento do filósofo, do escritor, do jornalista, dramaturgo Albert Camus. Bom, tem nos discursos da Suécia, o Camus ele evoca a questão da responsabilidade ética dos intelectuais. Leanderson, trazendo para a realidade brasileira, como é que você vê o posicionamento da intelectualidade brasileira nesses tempos de incertezas, de crise política e profundamente uma crise social?
Assim, de certa forma, isso é uma tentativa de aproximação também com o Sartre e com a Simone de Beauvoir, é claro, no sentido de que esse tema da responsabilidade do intelectual é um tema também sartreano, existencialista, né? Principalmente no livro que é a literatura. E tem essa questão da responsabilidade ética dos intelectuais, dos artistas, né? No sentido de que, mesmo o silêncio é também um posicionamento, né? A gente sabe que a diferença entre Camus e Sartre, o Sartre para o Camus é muito determinista nesse sentido, e o Camus pensava um engajamento mais livre, né? No sentido de que eu posso escrever sobre a beleza de uma rosa, não significa que eu estou servindo ao capitalismo, né? mas no sentido sartreano, para o Camus, era muito determinista. Mas a questão do silêncio, que é um tema tratado no livro, né, o silêncio dos intelectuais, também é uma posição. O silêncio dos artistas é uma posição, né? Não existe neutralidade. Isso o Camus certamente concorda com Sartre, né? E aí, trazendo para hoje, a gente vê que, por um outro lado, isso mexeu muito com artistas. Eu vejo, assim, a gente está recebendo sempre vídeos no WhatsApp ou no YouTube, na internet, vendo os artistas se posicionando contra ou a favor, ou tentando uma certa isenção para não ficar de um lado de um partido, como tenta ser esse mundo binário da polarização, mas que, por um outro lado, mexeu com artistas que estavam, talvez, em silêncio muito tempo, né? E hoje a gente vê até boicotes a shows. Ah, não vou pro show desse artista porque ele é um golpista. Nesse sentido, né? A gente vê, assim, que, por um lado, os artistas e os intelectuais têm se manifestado muito mais nos últimos tempos, assim.
Você vê o Randon Assas se pronunciando depois de tanto tempo ali longe da imprensa, da mídia, vivendo num momento muito dele, e você vendo ele se pronunciando, indo a público com discurso, chega a ser emocionante.
É verdade, o próprio Camus, eu trato dessa questão numa época que ele foi acusado de estar em silêncio sobre a questão da Argélia, a guerra da Argélia, a guerra civil, porque a Argélia só foi se descolonizar depois da guerra, depois que o Camus já tinha falecido, né? Mas ele foi acusado de ter ficado em silêncio, de não ter se posicionando publicamente sobre as questões da Argélia, por uma questão que envolve até a família dele. A mãe dele estava lá na Argélia e ele estava longe, e ele tinha medo do terrorismo da FLN, a Frente de Libertação Nacional, do Exército de Libertação Nacional, assassinar a mãe dele e outros inocentes, né? Ele trata dessa questão do assassinato de inocentes, porque a violência perpassa por isso, né? De que a crianças ou a própria mãe dele estava lá na Argélia e ele queria uma descolonização, obviamente. Ele era crítico do colonialismo, mas uma transição talvez mais idealista, no sentido de que era mais lento, né? E um viés mais democrático, de que a França tinha uma responsabilidade com relação à Argélia, né? Então ele foi acusado, e aí quando ele se posicionou, na verdade, ele coloca no livro que ele, inclusive, pessoas que queriam a morte dele, ele, com a influência dele de intelectual, tentou livrar da pena de morte, conversando com presidentes ou com influentes que, apesar de que alguns, quando ele tentou salvar, já tinham sido mortos, né? Mas que, assim, ele tinha um lado que era o da vida, né? Independente de pessoas do terrorismo, tanto do Estado francês quanto da Argélia, né? Em certo sentido, ele tentou quebrar esse silêncio, mas o peso da palavra era muito, muito forte naquela época, assim. Ele era atacado dos dois lados, né? Ou dos três, não sei.
É isso. Bom, tem um trecho do livro Ética, Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus, publicado pelas edições US, do Leandro Sampaio, que eu trouxe pra gente refletir um pouco nessa pergunta, porque quando eu li, eu confesso para vocês que isso me tocou muito. Bom, e aí eu trouxe para a gente dialogar e refletir acerca disso também. E diz o seguinte: a questão é, uma revolução iniciada a partir de um ato injusto seria apoiada pelo povo e se perpetuaria justamente? Bom, a pergunta feita, ela está tratando de quê? Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu li. Nós estamos falando de Camus ou do processo de impeachment, Leandson?
É, o que acontece nesse trecho do livro é sobre a peça Os Justos. Os anarquistas russos revolucionários em 1905, eles planejavam o assassinato do Grão-Duque, que seria o czar russo, e no momento que eles vão jogar a bomba, eles veem que tem duas crianças, os filhos do Grão-Duque. E aí eles se interrogavam aquilo, é porque fica às vezes difícil falar de literatura e teatro, porque a gente acaba dando uns spoilers, assim, né? Mas de certa forma, é bom deixar a reflexão. Não preciso nem falar do que acontece na história, porque é baseado em fatos reais, né? Eles são inauguradores, né, de um que o Camus chama de um engajamento interrogante, né? Eles estão o tempo inteiro pensando nisso, se as ações em nome de uma justiça valeriam depois da Revolução se ela iniciasse com um ato injusto, que no caso seria o assassinato de inocentes, né? Então, trazendo para hoje, a gente pensa sempre nessa questão que atravessa a filosofia há um bom tempo, sobre a questão dos fins e dos meios. O que está em jogo é isso, né? O caminho é intransigente, no sentido de o que a gente chama de maquiavelismo, né? Assim, claro, o Maquiavel tem muitas interpretações sobre ele, mas tratando desse termo do maquiavelismo, que na verdade o próprio Maquiavel não usa, essa questão dos fins e dos meios, né? No Príncipe, é uma interpretação, mas que no sentido que o Camus quer dizer, fica muito claro, né? De que é uma revolução, é por isso que ele fala de revolta e não revolução. Uma revolução que inicia por meios injustos, né? Perpetuaria de meio de forma justa, do mesmo forma que você falou, né? O impeachment, a gente vê cada vez mais a desproporção, né? É claro que teve erros dos dois lados, mas é desproporcional à questão da justiça, né? A gente fica indignado muito com isso, porque fica parecendo assim de que a gente é ingênuo, né? De que a gente não tá vendo, a gente tá sendo subestimado o tempo inteiro. Ainda bem que hoje tem as redes sociais, tem outras formas alternativas de a gente tá acompanhando o que tá acontecendo. Mas que essa questão da justiça atravessa um bom tempo a filosofia, pensando assim também que o Camus é muito montaniano, né? O pensamento oculto, que eu chamo, né? Porque tá nas epígrafes. Três pensadores, mas dois principais, que são Montaigne e Pascal. Que o Montaigne já era um anti-Maquiavel, né? Já era crítico da questão dos fins e dos meios, no sentido de que os fins, o que é útil, né? Não necessariamente é honesto. Ele tem essa questão que atravessa o pensamento Camus, que às vezes ele não cita. O Sartre já tinha observado isso, né? De que o Camus é atravessado pelo pensamento de Pascal e Montaigne. Já desde a juventude ele não cita, mas é um debate que está na filosofia há muito tempo, essa questão dos fins e dos meios. O Camus se inspira em Montaigne, Michel de Montaigne.
É um Montaigne que é importantíssimo, inclusive, para a gente pensar o próprio ensaio, né? O gênero ensaio, os ensaios de Montaigne são excelentes, assim, até para a gente pensar também um pouco sobre a questão da literatura. Bom, eu tenho que encerrar o programa, senão eu fico aqui com o Leanderson, a gente conversando acerca do Camus, refletindo sobre a atualidade através desse incrível pensador do século XX, que é o Albert Camus. Mas eu tenho que finalizar o programa. Leanderson, antes de encerrar, quem está agora sintonizado no nosso bate-papo, que quer conhecer Albert Camus, que não conhece, deve procurar ler através de quais textos, iniciar essa leitura do Camus? Bom, qual é que você indicaria, assim, como norte, para quem quer iniciar?
Assim, para iniciar o pensamento do Camus, eu gosto dos textos dele de juventude, Núpcias, por exemplo, os ensaios. Mas, de mais fácil acesso, acho que o Mito de Sísifo, Reflexões sobre o Absurdo, né? Ensaio sobre o Absurdo, uma obra de juventude. E O Estrangeiro, é claro, sim.
O clássico.
Que um clássico é para compreender o Camus, para iniciar, acho que seria um bom início.
E é um livro lindo. Bom, quem então quer encontrar Ética, Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus, publicado pelas edições US. Leandro, onde é que a gente encontra? Onde é que o livro está à venda?
O livro está custando R$20 no Brechó Literário Rambô, por enquanto, e na editora da US, acredito que também já esteja disponível. Eu vou disponibilizar em outros locais ainda. A gente vai fazer mais um lançamento ainda, né? Na Academia Afro-Cearense de Letras, que será no dia 5 de agosto, a partir das 3 horas da tarde. Lá, assim, eu não faço parte da academia, mas o meu pai faz parte, eu conheço, e eu quero justamente apresentar também por a temática africana, um pensador africano, né? Fora do eixo eurocêntrico. E eu quero apresentar esse caminho, esse franco-argelino, na Academia Afro-Cearense de Letras, no dia 5 de agosto, 3 horas da tarde.
Lá na casa Juvenal Galeno, no centro da cidade.
General Sampaio, né?
Leandro, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado comigo, compartilhado conosco um pouco mais sobre a sua pesquisa, enriqueceu muito a nossa curiosidade e também a nossa visão acerca do Albert Camus, sobretudo para nós, leitores, que o conhece através dos romances, né, da literatura. Então, pensar um pouco nesse caminho dramaturgo, jornalista e filósofo, sobretudo. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Sim, eu que agradeço, é claro, assim, por esse bom encontro, esses bons encontros que a gente teve, e espero que se mantenha mais pra frente, esteja a oportunidade de falar mais sobre até outras temáticas que atravessam o Cami, e que esse programa que tem esse viés assim, né, aqui no Ceará, de estar tratando a literatura, de estar tratando esse tema assim também como uma função social da literatura, né, pensando assim camusianamente. E aí, a literatura não ser só mais uma contemplação estética, né? Mas que tá ali inserido na vida do nosso cotidiano, e que a rádio, com esse programa, ajuda a dar uma vivacidade também à literatura, né?
Bacana, gratidão, querido. E depois desse nosso bate-papo com o pesquisador Leanderson Sampaio, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cami era uma aventura singular de nossa cultura, um movimento cujas fases e cujo termo final tratávamos de compreender. Representava neste século e contra a história o herdeiro atual dessa longa fila de moralistas, cujas obras constituem talvez o que há de mais original nas letras francesas. Seu humanismo obstinado, estreito e puro, austero e sensual, tratava um combate duvidoso contra os acontecimentos em massa e disformes deste tempo. Mas, inversamente, pela teimosia de suas repulsas, reafirmava no coração de nossa época, contra os maquiavélicos, contra o bezerro de ouro do realismo, a existência do fato moral. Era, por assim dizer, esta inquebrantável afirmação. Por pouco que se o lesse ou refletisse a respeito, chocávamos com os valores humanos que ele sustentava em seu punho fechado, pondo em julgamento o ato político. Inclusive seu silêncio, nestes últimos anos, tinha um aspecto positivo. Este cartesiano do absurdo se negava a abandonar o terreno seguro da moralidade e entrar nos incertos caminhos da prática. Nós o adivinhávamos e adivinhávamos também os conflitos que calava, pois a moral, se se a considera, exige e condena juntamente a rebelião. Qualquer coisa que fosse o que Camus tivesse podido fazer ou decidir à sua frente, nunca teria deixado de ser uma das forças principais de nosso campo cultural, nem de representar à sua maneira a história da França e de seu século. A ordem humana segue sendo uma desordem, é injusta e precária. Nela se mata e se morre de fome, mas pelo menos afundam e mantêm e a combatem os homens. Nessa ordem, Camus devia viver. Este homem marcha nos punha entre interrogações. Ele mesmo era uma interrogação que procurava sua resposta. Vivia no meio de uma longa vida para nós, para ele, para os homens que fazem com que a ordem reine, como para que os recusam. Era importante que Camus saísse do silêncio, que decidisse que concluísse. Raramente os caracteres de uma obra e as condições do movimento histórico exigiram com tanta clareza que um escritor viva. Para todos os que amaram, há nesta morte um absurdo insuportável. Mas teremos que aprender a ver esta obra truncada como uma obra total. Na medida mesmo em que o humanismo de Camus contém uma atitude humana frente à morte que havia de surpreendê-lo, na medida em que se busca orgulhosa e pura da felicidade, implacava e reclamava a necessidade desumana de morrer, reconheceremos nesta obra e nesta vida, inseparáveis uma de outra, a tentativa pura e vitoriosa de um homem reconquistando cada instante de sua existência frente à sua morte futura. Jean Paul Sartre. Escrito um dia após a morte de Albert Camus.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.